Bom dia a todos. Ontem, não sei se já sabem, Deus deu uma grande graça aqui à Diocese do Porto. Um novo bispo. Quem é que já sabia? Ei, toda a gente já sabia. As boas notícias viajam depressa. Então, o nosso querido Papa Francisco nomeou o bispo do Porto, o senhor Dom António Francisco dos Santos, que até então era bispo de Aveiro. Então vamos rezar também uma Ave Maria por ele. Eu conheço pessoalmente, antes dele ser bispo, é um bom amigo. Vamos pedir a Jesus e a Maria que o guiem, como têm feito, e que seja uma grande bênção para todos os nossos irmãos que estão aqui no Porto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E então, eu queria ler uma pequenina passagem da Bíblia, que gosto sempre de ler, mas preciso de alguém que me segure aqui no microfone. Só um bocadinho. Vamos ler o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. É muito bonito. Eu leio. E vocês escutam. Diz-nos Deus, através do capítulo 11 da Carta aos Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofrendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente de Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saiu para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de falar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaac. Sim, e oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas. E a quem se havia dito: em Isaac será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar, daí também em figura o recobrou. Pela fé Isaac abençoeu Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, e José, e adorou inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que direi mais? Pois me faltará tempo para eu contar de Gedeão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de David, e Samuel, e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda as cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram serrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Palavra do Senhor. Porque é que quis começar com esta leitura? Porque é um grande elogio da virtude da fé. E a fé é o remédio, se nós quisermos, para uma das doenças mais perigosas e mais espiritualmente mais desastrosas, mais dramáticas que pode acontecer a uma pessoa. Que biblicamente se chama dureza de coração. Dureza de coração. O nosso coração pode se tornar duro perante Deus. E no Novo Testamento, quando vemos a vida de Jesus, vemos tantas ocasiões em que Jesus se entristecia com a dureza de coração. E às vezes Jesus não se zangava muito com os apóstolos, mas temos vários casos em que Jesus lhes dá assim um puxão de orelhas, quando o coração deles se tornava duro. E uma das consequências da dureza de coração é a incredulidade, a falta de fé. Como é que nós podemos traduzir este conceito de dureza de coração em linguagem mais... Todos nós percebemos mais ou menos o que é. Uma pessoa dura de coração, uma pessoa com coração fechado. Podemos dizer genericamente que é a má vontade. A dureza de coração equivale mais ou menos àquilo que nós designamos por má vontade. Tem alguns provérbios, existem alguns provérbios que exprimem este sentimento. Pior cego é aquele que não quer ver. E isto aconteceu na vida de Jesus. E esta, como eu dizia, é uma das doenças, se nós quisermos dizer assim, espirituais mais dramáticas. Quando um coração se torna duro, quando a nossa vontade se torna má e se fecha à palavra de Deus e ao amor de Deus. O pior cego é aquele que não quer ver. Muita gente foi ter com Jesus para ser curado e ajudado e havia sempre uma condição. E qual era essa condição? É a fé. E acabámos de escutar na carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso temos que ter muito cuidado. E porquê é que o Sr. Pato está a falar disso hoje? Olhem à vossa volta. Olhem à vossa volta. O mundo lá fora. Qual é o maior drama do mundo em que vivemos? Falta de fé. Podíamos dizer, é a dureza de coração dos homens. O mundo em que vivemos virou as costas a Deus. Tornou-se duro de coração, insensível aos apelos de Deus, insensível à voz de Deus, às palavras de Deus. E também, se nós quiséssemos, às palavras de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu em Fátima e ninguém quer saber, né, do que ela disse, do que ela pediu. Né? Toda a gente ouviu falar de Nossa Senhora e gosta, mas depois, quantos são os que põem em prática o que ela pediu? Bem poucos. Toda a gente ouviu falar de Jesus, mas quem vive o que Jesus ensinou? Bem poucos. E como eu dizia, e Jesus ficava muito triste com a dureza de coração. Houve vários, digamos assim, encontros de Jesus com os doutores da lei da altura, aqueles que conheciam a Bíblia, os escribas, os fariseus. E Jesus ficava triste de ver que o coração deles tinha fechado. Estava cheio de soberba. E eles não aceitavam, eles não acreditavam nele. E quando falta a fé, o coração fica duro e Deus não consegue entrar. Porque Deus nunca força a nossa liberdade. Não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. E como eu dizia, e Jesus zangou-se umas vezes com os apóstolos. Porque eles não acreditavam. Ainda ontem lemos quem foi à missa. A profissão de fé de Pedro. Quem é que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas, e vós? E São Pedro, tu és o Messias, aquele que havia de vir. E Jesus diz, muito bem, acertaste. E logo a seguir começa a explicar, o Messias vai ser preso, vai ser entregue, vai ser morto e vai ressuscitar 3 dias depois. E São Pedro, que tinha inspirado por Deus, tinha feito uma bonita profissão de fé, logo a seguir mete o pé na argola e começa a dizer, Deus te livre de tal coisa. Isso não vai acontecer. E Jesus zanga-se com ele. Afasta-te de mim, Satanás. Porque não vês as coisas de Deus, mas falta de fé. O plano de Deus é este. Estou-te a dizer, acredita em mim. Mas nós às vezes acreditamos mais nas nossas ideias, do que na palavra de Jesus. E quando isso acontece, a nossa vida complica-se. Muito. Muito. Então esse foi um dos... Mas houve outros, não é? São Pedro, Jesus a caminhar sobre as águas. És tu, Senhor? É. Então manda que eu vá até contigo. São Pedro sai do barco, começa a caminhar, mas de repente começou a olhar para a água, para o vento, e começou-se a afundar. E depois, graças a Deus, isto acontece tanto nas nossas... Voltou a olhar para Jesus. Isto acontece-nos. Salva-me, Senhor. E Jesus estendeu-lhe a mão e salvou. E o que é que lhe disse? Homem de pouca... Porque duvidaste. E onde duas? E depois de ressuscitar, Jesus apareceu a quem? Em primeiro lugar, às santas mulheres. E elas foram ter com os apóstolos e disseram: Jesus está vivo, estivemos com ele. Ele tinha dito que ia ressuscitar várias vezes, 3 dias depois. E é mesmo verdade. E eles acreditaram, os apóstolos. Que desastre. E Jesus, quando desapareceu, diz o Evangelho, censurou-lhes a falta de fé. Terceiro puxão de orelhas. Sempre a mesma lógica. Sempre a mesma lógica. E tantas, tantas passagens do Evangelho. Senhor, cura a minha filha, se tu podes. E Jesus, se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Como é importante a fé. Se nós quiséssemos a alma da vida cristã, o que é ser um cristão? É, sobretudo, viver da fé, como acabámos de ver na carta aos Hebreus. Porque é que Abraão foi grande aos olhos de Deus? Por causa da fé que teve. Moisés, acabámos de escutar na leitura. Porque é que Maria é grande aos olhos de Deus? Quando foi ter com Santa Isabel, o que é que ela ouviu? Bem-aventurada tu, porque em tudo aquilo que te foi dito da parte do Senhor. Quando alguém morre e se começa a fazer um processo de beatificação, não é? Quando a Igreja depois declara um santo, há uma congregação que trata disto tudo, não é? Congregação da causa dos santos. O que é que eles vão ver quando alguém morre? Para demonstrar, para perceber se é santo ou não é santo. Qual é a primeira coisa que eles vão ver? É a fé dessa pessoa. Não vão ver se fez milagres. Não vão ver... Não, isso não é... O essencial é a fé. O essencial é a fé. E vão ver não só uma fé qualquer. Vão ver se viveu heroicamente a fé. Heroicamente a fé. Como Abraão. A fé não é fácil. Porque, o que é que significa a fé? Confiar em Deus e fiar-nos de Deus, mesmo contra as aparências. O que é que Deus pediu a Abraão? Sai da tua terra. Para onde, Senhor? Não te preocupes, eu vou mostrar-te. E o que é que Abraão fez? Disse, está bem, eu saio. Vocês estão a ver Abraão a sair da terra dele, os vizinhos a dizerem, o que é que vais fazer? Para onde é que vais? Não sei, Deus vai mostrar-me. Não é? E assim foi. Saiu sem saber para onde ia. E depois a pedir um filho, e graças à fé, Sara concebeu. Não era possível, mas a Deus nada é impossível. Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E depois, dar-te-ei uma descendência como estas estrelas do céu. E depois, passado um bocadinho, agora dá-me o teu filho. Como é que podia ser? Então Deus prometeu uma descendência como as estrelas do céu, agora pede o meu filho em sacrifício. Isto vai acabar mal. Abraão duvidou, levou o seu filho. Isaac com a lenha às costas, figura de Cristo, que leva a cruz às costas e que se oferece em sacrifício ao Pai. E o que é que Isaac diz a Abraão? Pai, temos a lenha, temos o altar, onde está o sacrifício? E Abraão diz, Deus há de prover. Né? E passados 2000 anos, o verdadeiro Isaac, né, que é Cristo. A fé não é fácil. Né? Não é fácil. Não foi fácil para Abraão sair de casa confiando na palavra de Deus. Não foi fácil para Abraão decidir oferecer o seu filho único, muito amado, que ele tinha sonhado toda a vida. O maior tesouro da vida daquele homem. Aquele filho por quem ele tinha sonhado toda a vida. No fundo, Deus estava a perguntar a Abraão, amas-me mais que o teu próprio filho? E ele estava a dizer, amo. Tu estás primeiro na minha vida. Estás primeiro que o meu filho único. E isto não é fácil. E com Maria, a mesma história. Estás disponível? Estou. Mas como é que pode ser? Não te preocupes, o Espírito Santo vem, eu estou disponível. Foi duro. E o pior ainda estava por vir. O anjo a dizer a Maria, ele será grande, e Deus dar-lhe-á o trono do seu pai David, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Lucas, logo no início, no capítulo 1. Eina, espetacular. Será grande o meu filho? Vai ser rei, Deus dar-lhe-á o trono do seu pai David, e vai reinar, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Eina, ganda pinta. E passado uns anos, as coisas a complicarem-se, a perseguirem Jesus, cada vez mais conflitos, e depois a coisa, o caldo entornou-se mesmo. Acham que foi fácil para Nossa Senhora não duvidar das palavras do anjo? Ele será grande e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E de repente está pendurado numa cruz e está morto. Maria não duvidou. Contra todas as evidências. Eu não sei como é que isto se vai realizar. Mas eu sei que Deus não mente. Que Deus não falha. Que Deus é fiel. E por isso nós falamos de uma fé contra toda a esperança. Né? Contra toda a evidência. Parece que foi tudo por água abaixo. Muitos dos discípulos, quando Jesus morreu, o que é que aconteceu? Fizeram as malas e foram para casa. Os discípulos de Emaús, não esperavam, então, não é? Jesus, com muito sentido de humor, põe-se a andar com eles, com um bigode, se calhar, para disfarçar. Então, está tudo bem? Não está tudo bem. Nós seguíamos Jesus, pensávamos que era ele que ia restaurar o reino de David e que ia reinar, como toda a gente estava à espera, e afinal acabou mal. Pregaram-no numa cruz e já lá vão 3 dias e nada. É? E Jesus, mais outro puxão de orelhas. É? Chamou-os estúpidos. É? Homens lentos de inteligência em acreditar a fé, em acreditar em tudo aquilo que foi dito da parte dos profetas. E depois pegou nas Escrituras e relembrou-lhes tudo o que dizia a respeito à ressurreição. Lentos de inteligência em acreditar. Como a falta de fé é o maior drama da nossa vida. E como tem imensas consequências. Aqueles discípulos de Emaús estavam a ir para casa porque lhes faltou a fé. Maria não foi para casa. Estava à espera. Faz toda a diferença. Muda tudo. As nossas decisões são outras. As nossas decisões são completamente diferentes se tivermos a fé viva, se não duvidarmos da palavra do Senhor. Muda muito. Não é? Há muitas histórias que me tocam muito. As vidas dos santos. Nas vidas dos santos vê-se isto tão forte. Não é? E mesmo aqui os nossos irmãos da comunidade Canção Nova também têm muitas histórias bonitas do Monsenhor Jonas, que são atos de fé heroicos, contra toda a evidência. Ele disse, não, vamos fazer isto porque Deus é fiel. E Deus, como a fé, muda tudo. Muda tudo. E a nossa fé é posta à prova e em prática todos os dias. Todos os dias. E por isso, queria começar por este tema, pedir ao Senhor que nos ajude, no fundo, que nos cura a nossa dureza de coração. E isso é que está na raiz de todos os outros problemas na nossa vida. Se o nosso coração tiver fé, então Deus vai poder atuar com poder nas nossas vidas. E o seu plano vai poder realizar-se. E sempre que nós endurecemos o coração, Deus não consegue. E como eu dizia, Jesus só punha esta condição. Quando alguém vinha ter com ele. Tu acreditas? Acredito. Então seja feito segundo a tua fé. Quanto mais acreditarmos, quanto mais confiarmos na palavra de Deus, mais Deus pode atuar nas nossas vidas. Há uma frase bonita de Jesus à Santa Faustina Kowalska, que Jesus diz: a medida das graças está ligada com a medida da confiança, ou seja, da fé. Quanto mais uma alma confia no seu Deus, mais recebe. Mais recebe do seu Deus. Hoje, o mundo em que vivemos, como eu dizia, endureceu o coração, virou as costas a Deus. Há um famoso escritor inglês, pensador, podemos dizer, cristão, Chesterton, que dizia: no mundo atual, o mal dos homens não acreditarem em Deus não é já não acreditarem em nada, mas é estarem dispostos a acreditar em tudo. Hoje em dia as pessoas acreditam em tudo e mais alguma coisa. É uma confusão enorme. E infelizmente deixámos de lado a palavra de Deus. E às vezes falamos da fé como se a fé fosse uma coisa sentimental apenas. Eu cá tenho a minha fé. Eu não sinto, ou não sinto. Se nós construímos a fé na base dos sentimentos, é muito perigoso. Porque os sentimentos são um bocado como o tempo. Está sol, às vezes está nuvens, trevoada, né? Se a nossa fé anda assim, o que é a fé? É uma pergunta que vale a pena procurar esta resposta todos os dias. O que é acreditar? É uma coisa muito humana. Porque há pessoas que dizem: ah, eu não tenho fé. Não tens fé em Deus, mas tens fé em muitas coisas. Porque é impossível viver sem acreditar. É humano acreditar. Por exemplo, como é que tu sabes que a tua mãe é a tua mãe? Ela disse-me, então tens fé nela. Não é? Fizeste algum teste médico? Não. Então acreditas que ela é a tua mãe? Não te lembras? Nós acreditamos em muita gente. Acreditamos, foste ao médico, estavas mal, estavas doente, e o médico disse-te que tinhas uma doença, não sei o quê. Como é que tu sabes? Viste o vírus? Não. Acreditaste no médico. Fui umas aulas, não sei do quê, de matemática, fez lá umas coisas, não percebo nada daquilo. Acreditei no professor. E nós fazemos isto para tanta coisa na nossa vida. A maior parte das coisas que nós sabemos são porque acreditamos em alguém. Não, nós não temos tempo para comprovar tudo. Senão não fazíamos mais nada. E senão sabíamos poucas coisas. Porque nós sabemos de experiência é bem menos do que aquilo que nós sabemos por ter acreditado em quem sabe e nos contou. Como nos nossos pais, como nos médicos, como nos professores, por aí afora. Como nos padres, como na igreja. Nós aprendemos porque acreditamos em quem sabe. E para acreditar numa pessoa, isto é muito humano. Né? E isto é importante porque ajuda-nos a perceber que a fé não é uma coisa sentimental. É uma coisa lógica, racional, razoável. Ah, seu padre, eu sou muito racional, por isso não acredito em nada. Se és muito racional, acreditas, vais ver. Quem pensa não tem problemas de fé. Pelo contrário, quem pensa bem, como eu dizia, estamos cheios, a Igreja tem 2000 anos de grandes teólogos e inteligentes e filósofos, muito inteligentes. Se a fé fosse inimiga da razão, seria muito estranho, porque foi Deus que nos deu a razão. Há dois motivos que nos levam a acreditar na minha mãe, no meu médico, no meu professor, etc. Quais são? Duas coisas muito básicas. Quando eu acredito no meu médico, porque é que eu acredito no que é que ele me está a dizer? Porque ele sabe do que é que está a falar. Ele estudou muitos anos as doenças. E quando ele me diz que estes sintomas que eu tenho são esta doença, eu acredito nele porque ele sabe mais daquilo do que eu. É tão simples quanto isto. Tecnicamente diz-se, ele possui ciência. Ele possui o conhecimento sobre estas coisas. Coisa que eu não tenho. Portanto, para eu acreditar em alguém, preciso perceber que essa pessoa sabe do que é que está a falar. Se o meu médico me começar a falar sobre coisas que ele não sabe, eu já não acredito. É espontâneo. Disso, faz de conta que eu sou engenheiro e o médico começa a dizer coisas sobre engenharia. Nós já não acreditamos. Eu é que sei. Você sabe de medicina, mas eu sei de pontes e de autoestradas. Portanto, isto é uma das condições que nos leva a acreditar em alguém. Perceber que essa pessoa sabe do que é que está a falar. Mas isto não chega. É preciso mais outra segunda condição, que tem que dar-se ao mesmo tempo. Não basta uma, tem que ser simultâneas. E qual é essa segunda condição? A segunda condição é eu perceber que essa pessoa não é mentiroso. Ele até pode saber muito. Se eu suspeito que o médico é mentiroso, ele até pode saber muito. Mas se ele me quer enganar, já não acredito. Nós já suspendemos o nosso ato de fé. Portanto, para eu acreditar no médico, ou na minha mãe, ou nos professores, eu tenho que perceber que eles sabem do que é que estão a falar e que não são aldrabões e que estão a ser sinceros comigo, que não me estão a querer enganar. E quando estas duas condições se dão, naturalmente eu adiro à verdade que ele me propõe. Eu aceito a verdade que ele me está a transmitir. E isto, como eu dizia há pouco, todos nós fazemos conscientemente ou inconscientemente, com imensos conhecimentos da nossa vida. Pergunta que surge agora. E Deus? Eu posso aplicar isto a Deus? Deus sabe do que é que está a falar? Quando Deus fala, Deus sabe do que é que está a falar? Deus pode se enganar. E um cientista muito inteligente? Muito, 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 muito. E Deus pode se enganar? Nunca. E Deus diz sempre a verdade? Sempre, sempre, sempre. Não diz umas mentirinhas como nós que dão jeito? Não faz mal a ninguém. Nós dizemos, ah, só padre, não fez mal a ninguém. Teve que ser. O pecado nunca tem que ser. Seja o vosso falar, sim, sim. O que vem a mais disto vem do... Deus nunca se engana e Deus nunca mente. Deus nunca me engana. E agora vamos dar mais um passinho bem simples e bem lógico. Faz sentido acreditar sempre no que Deus diz? Sempre, sempre, sempre. Absolutamente. Cheque em branco. Tudo o que tu disseste, Senhor, amém. Isto é a fé. A fé é isso. A fé teologal é isto. É acreditar em tudo o que Deus nos revela. Porque revelado por Deus. Não é porque me faz sentido. Se eu acredito no que Deus diz porque eu percebo, porque me faz sentido, eu estou a acreditar em mim, mais do que em Deus. A fé é acreditar no que Deus diz porque vem de Deus. Porque é Deus a dizer. Ponto final. Às vezes até pode nem parecer. Às vezes até, como a Abraão, etc., a gente vê aquilo, como é, nem sabemos como é que isto vai acabar. Mas se foste tu que disseste, Senhor, é. É verdade. Eu uso muitas vezes o exemplo da Eucaristia. Parece pão. Mas o que é que Jesus disse? Isto é o meu. E portanto, a palavra de Jesus é mais certa, é mais infalível que os meus sentidos. Os olhos podem se enganar. A palavra de Deus nunca. E por isso nós ajoelhamos. Isto é a fé. E isto é o que, infelizmente, se perdeu no nosso Portugal, ou que se está a perder na nossa Europa. Por isso, há poucos anos, o Papa Bento XVI quis um ano da... Não é? Tudo tão simples. Nós às vezes vemos e não vemos. Um ano da fé. E falou muito sobre a nova evangelização. Porquê? Porque se perdeu a fé. E então é preciso voltar a ajudar os nossos irmãos a encontrar-se com Jesus. E às vezes é mais difícil ajudar as pessoas que já ouviram falar de Jesus, que acham que sabem quem é Jesus, a verdadeiramente se encontrarem com Jesus, do que aqueles que nunca ouviram. É mais fácil fazer missões, sei lá, na onde? Na Índia, onde nunca ouviram falar de Jesus, do que aqui. As pessoas, eu já sei, isso dos padres e das igrejas. Sim. Eu sei o que é. Fui batizado, fiz a profissão de fé, fiz o crisma. E tens fé? E às vezes falta o essencial. Falta a fé. E por isso vale a pena, neste dia, meditar um pouco sobre isto. Se falta a fé, falta tudo. Falta o mais importante. A igreja é uma comunidade de fé. Se falta a fé, uma espécie de uma organização, não sei do quê. Acreditar em tudo o que Deus me revela, porque revelado por Deus, que não se engana, nem me pode enganar. E a igreja? O que é a igreja no meio disto tudo? A igreja é o instrumento que Deus quis para transmitir fielmente tudo e apenas aquilo que Ele revelou. A igreja é o instrumento que Ele quis para que a sua palavra chegasse até nós. 2011, 2014. Vale bom. Tão simples. É como este microfone. É um instrumento. Um instrumento que propaga uma palavra que não vem dela. Vem de Deus. Não é? Este microfone não dá conferências sozinho. Transmite a palavra de outro. A igreja transmite a palavra de outro. Através dos tempos e através do espaço. Não é? Em todos os lugares da Terra e em todos os tempos. E também ajuda-nos a interpretar bem esta palavra. A Igreja é necessária também para interpretar bem. Porque os tempos mudam. A maneira de pensar muda e é preciso interpretar bem. Portanto, isto é muito, 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 muito importante. E agora vamos mudar um bocadinho e dar outro passinho. Como eu dizia, o mal dos homens de hoje, não, o mal dos homens não acreditarem em Deus, não é tanto não terem fé, mas estarem dispostos a acreditar em tudo. E o mundo à nossa volta é impressionante como as pessoas são muito irracionais, como dão ouvidos, quando a gente vira as costas a Deus, às tantas, acaba por acreditar em tudo o que nos vendem. Tudo. Sem pensar. Abre o jornal, diário de notícias, se tem um cancro, não sei o quê, está doente, venha cá que eu vendo-lhe um chazinho com flores de hortelã cor-de-rosa, 40 euros o pacote, você fica curado em 2 semanas. E a gente lá se atira de cabeça para aquelas coisas. Acreditamos. Mas faz sentido acreditar naquilo? Quem é que diz? Quem é que diz aquilo? É um mestre caramba. Mas quem é o mestre caramba? Não é? O que é que ele sabe disso? Não é? E será que ele não me quer enganar? Não é? E nós caímos. E portanto, há um fenómeno. O que é que aconteceu? Com esta crise de fé no mundo ocidental, na nossa querida Europa, Estados Unidos, etc., esta crise de fé gerou um neopaganismo. Voltámos para trás. Viramos as costas a Deus e, se Deus já não nos ilumina, se Deus já não nos salva, nós vamos à procura de ajuda e de luz noutros lugares. Se a Bíblia já não me diz nada, então como é que eu faço para saber? Vou às cartas do tarô. Tenho lá uma vizinha que sabe umas coisas. Vou ao centro espírita. A palavra de Deus, eu preciso de luz para a minha vida, para saber para onde ir, para saber o que fazer. Se eu virei as costas à palavra de Deus, acabo por rapidamente ir procurar luz noutros lugares que não são Deus. Se eu virei as costas aos sacramentos que Jesus me deixou, à confissão, à missa, à unção dos doentes, começo a pôr a minha confiança noutras coisas, no reiki, no yoga, isso é que me resolve. Cursos de autoajuda, etc. Que às vezes até têm algum valor humano, mas não me dão a graça de Deus. E não me perdoam os pecados. E por aí afora. A crise de fé gerou um neopaganismo. E eu acrescentava, comentário pessoal, neopaganismo galopante. É impressionante ver como em tão poucos anos as coisas mudaram tanto, 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 tanto. Em duas gerações as coisas mudaram do dia para a noite. Há 50 anos Portugal era bem diferente. E eu sou novo e já percebi isto. Há 70 anos, há 80 anos, Portugal era bem diferente. O Portugal da Jacinta e do Francisco era bem diferente. As coisas mudaram. Impressionante. Como isto é uma espécie de vírus. Entrou por todo o lado, por as casas de toda a gente. Há muitas pessoas aqui que podiam contar. Quando eu era criança, em minha casa rezava-se o terço, fazia-se os primeiros sábados e as primeiras sextas, etc, etc, etc. Hoje, os vossos filhos e os vossos netos já fizeram o curso do reiki, andam no yoga, na acupuntura, na homeopatia, deitam cartas, usam o pêndulo. Foi do 8 para o 80. E riem-se de quem vai à missa. E riem-se de quem acredita em Deus. É. Ah, seu pá, estamos no século XXI. Neopaganismo galopante. E por isso o Papa quer um ano da fé, como eu dizia, e por isso o Papa quis nova evangelização. Voltar a levar Jesus. Porquê é que se usa este nova evangelização? Porque no fundo trata-se de levar Jesus a pessoas que já ouviram falar de Jesus, a países que tinham uma tradição cristã, mas que no fundo perderam Jesus, que perderam a fé. Esse é o desafio, essa é a missão que Jesus, Deus, nos dá a nós: voltar a levá-lo àqueles que vinham de uma tradição cristã e que no meio disto tudo perderam. E como eu dizia, e às vezes é mais difícil levá-lo a estes do que àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Eu costumo comparar com a música. É como quando alguém sabe uma música, mas desafinada. Teve 30 anos a cantar uma música desafinada. Depois a gente tenta corrigir. Não é um dó, é um mi. Nunca sai direito. Não é um dó. É sempre ali. É difícil, mas não vamos baixar os braços. É urgente. Quando nós viramos as costas a Deus, procuramos salvação noutros lugares. Isto acontece com todos os homens de todos os tempos. E sobre isto também queria falar um pouco, vamos falar, temos hoje e amanhã. Agora vou dar só assim um aperitivozinho. Isto ofende a Deus, obviamente, quando nós lhe viramos as costas, endurecemos o nosso coração, no fundo deixamos de acreditar nele. O que é que isto implica? Que Deus me está a mentir, ou que Deus não sabe o que fala. Isso, no fundo, não é Deus. Ah, não acredito em Deus. Porque Deus... Porquê? Deus não é mentiroso. Ou se calhar... E rapidamente, para resolver os problemas da vida, uma doença, um problema no casamento, um problema com os filhos, uma aflição que todos temos, se nós não pomos a nossa confiança em Deus, vamos à concorrência. Vamos à concorrência. E aí, infelizmente, entram pecados graves. O não acreditar em Deus já é um pecado. Porque Deus merece, Deus é credível. E é estúpido não acreditar em Deus. A fé é um ato humano. Eu quero acreditar em Deus. Mas é sobretudo um dom. Deus dá-me esta vontade. Deus dá-me a graça de querer acreditar nele. Temos que pedir todos os dias que Deus aumente a nossa fé. Também temos no Evangelho: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque pela fé, como acabamos de escutar, Deus opera nas nossas vidas. E há uma virtude, vou explicar assim rapidamente, o que é uma virtude? Uma virtude é uma disposição que nós temos para o bem. Por exemplo, coragem. Coragem é uma virtude. Justiça. Há pessoas que são justas. Há pessoas que são injustas. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que, se tem alguma coisa que não é sua, entrega ao dono. Se tem uma dívida, paga a dívida. Se deu a sua palavra, cumpre o que fez. Isso é uma pessoa justa. O que é uma pessoa injusta? É uma pessoa que se apropria daquilo que não é seu. Lá no emprego, o patrão, ou o seu padre. O patrão faz nada, tem um grande BMW, não fiz mal a ninguém. Leva aqui um caixote de papel higiênico para casa, que dá muito jeito. É teu o papel higiênico? Não. Como é que isso se chama? Roubar. E nós às vezes justificamos as nossas injustiças com imensos pensamentos. Ah, mas sei o quê. Isso torna-me injusto. E há outras virtudes, não é? Como eu dizia, coragem. Às vezes é preciso ser corajoso, não é? Sei lá. Há um incêndio, o meu filho está lá dentro, tenho que ir lá tirá-lo. Que raio de pai é que eu sou? Se deixo o meu filho a arder. Não é? Ah, mas eu tenho medo do fogo. Pois é, mas paciência. Tens que vencer o medo e salvar o teu filho. Não é? Ou se és cristão, vais almoçar fora. Em casa rezas, mas chegas ali ao restaurante e tens vergonha. Porque os outros vão-se rir. Não é? E então já nem faz o sinal da cruz. As pessoas vão olhar, vão achar que estranho. Não é? Há uns que atiram assim uma chave para o chão. O que é que aconteceu? Ah, nada. Estou um bocado constipado. É? Precisamos de coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há uma virtude, que também é uma virtude humana, que se chama virtude da religião, que é a virtude que nos leva. É uma espécie de justiça aplicada a Deus. A justiça leva-me a dar a cada um o que é seu. Jesus ensinou-nos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de... Então há coisas que são de Deus. E quando Jesus foi tentado, depois do jejum do deserto, uma das tentações do demónio foi: dar-te-ei todos estes reinos se tu prostrado me adorares. E Jesus disse: não, só ao teu Deus adorarás e só a ele te prostrarás. Isso é uma coisa que é de Deus, que não é para dar a mais ninguém. Adoração e culto e prostrar-se é algo que é de Deus. É algo que só Deus merece e que não devemos dar a nada que não seja Deus. O demónio quer apropriar-se do que é de Deus, da glória, do culto que é devido a Deus. Jesus diz que não. E isso é, no fundo, a virtude da religião. É a virtude pela qual, tal como a justiça é dar a cada um o que é seu, a virtude da religião é dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Já vimos. Adoração, prostrar-se e muitas outras coisas. Quando nós fazemos uma promessa, por exemplo, temos que cumprir. É uma espécie de justiça em relação a Deus. Orações são coisas que são devidas a Deus. E esta virtude, como a justiça, como a coragem, às vezes tem outros atos que se opõem contrariamente, né? Tal como roubar é contra a justiça, né? Ou matar é contra a justiça. Há algumas ações que são contrárias contra a virtude da religião. Tem dois grandes grupos. Já é tarde, já é um bocadinho. Dois grandes grupos. Por um lado, é quando nós não tratamos como divino aquilo que é divino. Isso magoa a Deus. Exemplo. Falar sem respeito de Deus, da pessoa de Deus, né? Segundo mandamento, não invocar o nome de Deus em vão, ou das coisas divinas, né? Blasfémia. Isso é injusto em relação a Deus. É contra a virtude da religião. Chamam-se pecados de irreligião, falta de respeito, no fundo, com as coisas sagradas. Ou tentar negociar, vender a graça de Deus. Simonia. Também está nos Atos dos Apóstolos. Enfim, há vários. Depois vamos ver isto com mais calma. E por outro lado, há outros pecados que ofendem a Deus, que vão contra a virtude da religião, que é quando nós divinizamos alguma coisa que não é divina. O futebol. Seu padre, meu Deus é o futebol. Eu vivo para o futebol. Isso não acontece muito, mas pode acontecer. Acontece mais, por exemplo, eu vivo para o meu emprego, ou vivo para me divertir, ou vivo para o euro. Isso acontece mais. Ou para comer. Estes pecados chamam-se pecados de superstição. Sempre que nós, no fundo, divinizamos ou alguma criatura, ou alguma fonte de conhecimento, ou alguma fonte de salvação, de ajuda, que não vem de Deus. E isto magoa a Deus. E quando nós perdemos a fé, o que é que acontece? Caímos, seja na irreligião, com muita facilidade, seja na superstição. Com muita facilidade. E estes pecados, todos os pecados, ofendem a Deus. Pois há pecados mais graves do que outros. Estes pecados são pecados graves. Magoam muito a Deus. Mas são uns pecados que, além dos efeitos que têm todos os pecados na nossa alma, separam-nos de Deus, magoam a Deus, têm outra consequência bem perigosa. Abrem os nossos corações à ação diabólica. Isso é o que eu vejo muito nos exorcismos. Infelizmente, 90%, se nós quisermos, 98%, quase todos os casos são por causa dos pecados de superstição. Porque, no fundo, quando nós deixamos de confiar em Deus e pomos a nossa confiança noutras forças, no fundo, estamos a abrir o coração. A nossa fé está noutra fonte de salvação. E quando isso acontece, o demónio pode atuar mais nas nossas vidas. Toma conta de nós.
toma mesmo conta de nós. E nós não queremos que isto aconteça, nem que aconteça a ninguém à nossa volta. E por isso é que os casos de possessão e distúrbios diabólicos aumentaram tanto nos últimos 50 anos. Porque como perdemos a fé, como nos afastámos dos sacramentos, da confissão, da missa, da oração, e abrimos o nosso coração às bruxas, aos reikis, às cartas, aos centros espíritas, isto, o demónio pode atuar mais. E há mais pessoas com problemas e mais famílias. O problema é este. O problema é este. E como é que isso se resolve? Conversão a Jesus. Por isso é que eu comecei a falar pela fé. Jesus, a primeira pregação que fez foi o quê? Arrependei-vos e acreditai. Dois verbos que nós devíamos meditar com frequência. Arrependei-vos e acreditai. Largar o pecado e acreditar em Jesus. Esta é a solução para o nosso mundo. O que Portugal precisa, o que a Europa precisa, o que o mundo precisa é arrepender-se e acreditar. O que Nossa Senhora pediu em Fátima foi o quê? Conversão dos pecadores. É isto. E nós distraímos tão facilmente com outras coisas menos importantes. Seu padre, dói-me o joelho. Certo. Mas a falta de fé é uma doença bem mais dramática. Porque, como dizíamos há bocado, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso ter uma doença no joelho e ir direto para o céu. Não é pecado ter uma doença no joelho. Não é pecado. Não tenho que me confessar. Não me rouba Deus. Não me separa de Deus. Às vezes até me ajuda a unir-me mais a Deus. Às vezes até me santifica. Quantas vezes o sofrimento, a cruz, não nos aproximam de Deus? Vejam bem se não é verdade. Sim. Pois já partilha. E pronto. Arrependei-vos e acreditai. E por isso, nós não pedimos isto só para os de fora. Não é que os outros têm que mudar só. Nós temos que mudar.
Eu.
Ah, mas o Senhor é padre. E tem que mudar. E posso ter mais fé? Posso. Posso. E quero ter mais fé. E quero crescer na fé. E quero me arrepender e mudar. Há coisas que ainda não estão bem na minha vida. O seu pai devia ter vergonha. Devia. Devia. Deus é muito paciente com cada um de nós. Deus é muito paciente com cada um de nós. Está-nos sempre a convidar à conversão. Vem, muda. Isto não está bem na tua vida. Larga isso. E aquilo também não. E aquilo também não. Eu ajudo-te se tu me deixares. Faz hoje a decisão. E passa sempre por uma decisão. Eu hoje, como Zaqueu. Como Zaqueu. Cada um de nós também tem um bocadinho de Zaqueu ainda. Passa por aquela decisão. Eu vou restituir o que não é meu. E se prejudiquei alguém, vou devolver. E vou dar aos pobres. Hoje entrou a salvação nesta casa. E Jesus quer isto para mim e para ti hoje. Nós às vezes pensamos, ah, quando for reformado, logo rezo. Logo vou à missa e mesmo 2 dias antes de morrer, confesso-me e vou para o céu. E se morres hoje à tarde? No outro dia um amigo meu estava no aeroporto, 40 e tal anos, com uma filha de 1 ano, assim, ia apanhar o avião e morreu. Há uns meses. Ninguém tem a vida na mão. E mais triste que isto é, esta maneira de pensar não percebe o que é o pecado. O pecado é mau, é como estar a beber veneno. Faz-nos mal. O pecado não nos dá a felicidade que o nosso coração procura. Ninguém é feliz no pecado. Ninguém tem paz no pecado. Ah, melhor é gozar a vida, andar por aí. Não és feliz assim. É uma vida estúpida. É uma vida desperdiçada. E, sobretudo, estás a magoar Jesus. Ah, eu logo me converto. E, entretanto, vais magoar Jesus o resto da vida? Achas que Jesus sofreu pouco? Como é que brincamos com tanta facilidade com coisas tão sérias? Com a salvação da nossa alma. Como é que brincamos com tanta facilidade com coisas tão sérias? Mais uma vez, Nossa Senhora em Fátima, o que é que mostrou aos pastorinhos? O inferno, não é? Não foi para os assustar. Foi para nos ajudar a perceber como é sério. Como é séria a nossa vida aqui na Terra. Está muito em jogo. Está muito em jogo. E disse, muitas almas se perdem. E nós não pensamos muito nisso. E no fundo, isso é o mais importante. A vida passa rápido. Bem rápido. Bem rápido. Não é? As pessoas mais velhas já perceberam, não é? Eu também. A vida são 2 dias. E depois fica o que dura para sempre. Fica o que dura para sempre. E que pena, não é? Arriscarmos. O inferno tem um problema. Há um problema no inferno. É que é para sempre. Ah, isso foi o que Deus nos disse. Pega na palavra e lê o que é que Jesus disse sobre o inferno. Jesus falou do inferno mais de 20 vezes no Novo Testamento. Nossa Senhora em Fátima, e nós não queremos falar muito nisto, nem pensar muito nisto. Queremos viver a nossa vidinha e pronto. E no fundo, não é? O pior é para nós. O pior é para nós. Tu podes viver à tua maneira, com as tuas ideias. Mas se fizeres o que Jesus te ensinou, vais ser mais feliz nesta terra e vais direitinho para o céu, sem passar pelo purgatório. Vale a pena ou não vale a pena? Pronto, então, hoje é o dia de tomar esta decisão. Convertei-vos e acreditei. Senhor, eu não quero mais nada com o pecado e a partir de hoje eu vou fazer tudo o que tu me disseres, como Abraão, como Maria, como os santos. Ponto final. Vamos começar a viver a alegria do céu aqui na Terra. E vamos ter, e não vai haver mais problemas na nossa vida e complicações e sofrimentos. Houve na vida de Maria sofrimentos, problemas, na vida de Jesus, na vida dos santos. Faz parte. Faz parte. Mas a diferença é que com a graça de Deus, com o amor de Deus, na paz de Deus, nós conseguimos avançar, 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 de olhos postos no céu, sem desanimar. Está bem. Sem desanimar. E quem não tem Deus, o que é que lhe acontece? Remédios, Xanax. Não é? É um desespero. Os 3 remédios mais vendidos em Portugal são 3 antidepressivos. Porquê? Porque há muita gente que não tem a graça de Deus no seu coração. No fundo, a verdade é esta. Sem Deus, começamos o nosso inferno. Sem Deus, começamos o nosso inferno. Sem amor, ninguém consegue viver. Sem amor, ninguém consegue viver. É um drama. É um drama. É um drama. É um drama. E pelo contrário, com a graça de Deus, podemos ter milhões de problemas, mas cá dentro, quem reina é Jesus. Então, vamos terminar com uma pequena oração, porque está na hora do almoço. E depois dou 2 avisos. Querido Jesus, que vieste ao mundo para nos salvar, que nos convidaste ao arrependimento, e a acreditar em Ti. Concede-nos a graça de tomarmos a firme decisão de renunciar completamente ao pecado. E a viver à luz da tua palavra. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém.